Está no ar o Jornal do Senado.
Plenário aprova a indicação de Luiz Edson Fachin para o Supremo Tribunal Federal.
E rejeita a indicação de Guilherme Patriota para representar o Brasil na Organização dos Estados Americanos, OEA.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle aprovou hoje dois projetos que facilitam o cancelamento de serviços como telefone, internet, TV por assinatura, planos de saúde, água e luz. Mais informações com o repórter Jorge Cardim.
Um dos projetos do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, modifica a Lei Geral de Telecomunicações e estabelece que o fim da assinatura pode ser pedido por telefone ou pela internet. O relator, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, justificou que o projeto busca proteger os consumidores.
Eu acho que ele traz um lenitivo para todos aqueles que sofreram, passaram pelo suplício de tentar rescindir um contrato de prestação de serviço dessas empresas telefônicas, que demora uma infinidade, é muito difícil de conseguir.
O texto deve ser analisado pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Outro projeto aprovado inclui as regras para cancelamento de serviços no Código de Defesa do Consumidor. Pelo texto, a cobrança de planos de saúde, água e telefone, por exemplo, deve ser interrompida imediatamente após o pedido de desligamento do consumidor, mesmo se houver atrasos no pagamento das contas. A proposta deve ser analisada agora pela Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou hoje projeto que assegura o rateio do direito de arena com os atletas profissionais.
A proposta passou de forma terminativa pela Comissão de Educação e segue direto para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O objetivo do projeto é dar mais transparência aos eventos esportivos e garantir a correta distribuição do chamado direito de arena para os atletas profissionais. O benefício previsto na Lei Pelé equivale a 5% da receita que vem da exploração dos direitos audiovisuais divididos entre todos os participantes. No caso de jogos de futebol, cada jogador recebe 1/18 dos 5%, já que o time é composto por 11 titulares e 7 suplentes. Esse dinheiro é repassado pela entidade esportiva para o Sindicato de Atletas Profissionais, que o redistribui em partes iguais aos participantes do espetáculo. Mas o que acontece na prática é que muitos atletas ficam sem receber o dinheiro a que têm direito, em especial aqueles que ficam no banco de reserva durante o evento, pois não são listados pelos clubes. O relator Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, lembra que esses atletas hoje têm que recorrer à justiça para receber a sua parte.
Sindicatos e cidadãos interessados poderão acompanhar as participações dos atletas de forma transparente. Assim, a medida poderá reduzir causas trabalhistas relativas ao tema, visto que, muitas vezes, os jogadores não têm o número correto de suas participações em partida, necessitando recorrer a medidas judiciais. Essa divulgação poderá diminuir ou mesmo extinguir o equívoco comum de entidades de prática desportiva que escalam jogadores irregulares para partidas.
Com a aprovação do projeto, as entidades de prática desportiva serão obrigadas a divulgar, no prazo de até 48 horas após o evento, a lista completa de todos os atletas que participaram do espetáculo, sejam titulares ou reservas.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, citou coluna do jornalista Clóvis Rossi, que trata do relatório sobre o chamado capital humano. O assunto foi tema de estudo do Fórum Econômico Mundial, que mede o êxito dos países em desenvolver e preparar para a vida a sua população.
Por esse estudo, entre 124 nações, o Brasil ficou em 78º lugar devido ao baixo empenho do país no preparo dos menores de 15 anos.
Para Cristóvão, a causa disso é uma só. O Brasil não prioriza a educação. E o primeiro passo para reverter esse quadro, acrescentou o senador, seria federalizar o ensino básico, com o governo federal adotando as escolas municipais, pois as prefeituras não têm como manter as escolas nem como pagar o piso salarial dos professores.
Por que não adotar escolas? Quando um banco quebra, o governo vai e adota. Por que a gente adota banco para não quebrar e não adota uma escola que já quebrou? Qual é a moral disso? Qual é a lógica disso? Não tem. Tem desprezo, tem não dar valor às coisas, mas não tem lógica nem ética. O desprezo à educação. É burrice nacional.
Para o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, o governo não precisaria fazer ajuste fiscal se houvesse uma cobrança efetiva das dívidas tributárias que estão em análise no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Federais, órgão envolvido no desvio de cerca de 19 bilhões de reais.
O Conselho julga recursos de contribuintes multados pela Receita Federal e que contestam valores de impostos que estão sendo cobrados. E segundo o senador, até 31 de dezembro do ano passado, estavam em análise cerca de 110 mil processos relativos a autuações no valor total de 565 bilhões de reais.
Ele disse que apenas 780 desses processos representavam mais de 357 bilhões de reais em pagamento de impostos. Só isso já garantiria ao governo federal os recursos necessários para estimular a economia e dispensar o ajuste fiscal, afirmou.
Ataídes Oliveira disse que essas denúncias deram origem ao pedido de CPI no Senado, instalada hoje, que identificará as brechas que permitiram que um desvio tão grande fosse cometido sem despertar a atenção dos órgãos de controle.
Identificando essas brechas, Senado Federal poderá atuar na produção de regras que impeçam a repetição desse tipo de escândalo. E eu espero que esta CPI busque, para execução desses trabalhos, uma boa equipe técnica, competente e independente, que faça um trabalho sério e que retorne aos cofres públicos o dinheiro do povo.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, apresentou o projeto que agrava a pena de injúria por motivo de gênero.
A proposta surgiu depois que uma professora paranaense foi ofendida no Facebook pelo presidente do PSDB do Estado, deputado federal Valdir Rossoni.
De acordo com a senadora, a professora questionou mensagens postadas pelo deputado federal e, por isso, teria sido chamada de biscate pelo parlamentar.
Não pode mais alguns homens ficarem chamando as mulheres de vacas, de vadias, de biscate e achar que isso é normal e não ter nenhuma consequência penal em relação a isso. Espero que essa casa possa encaminhar com grande celeridade esse projeto para que a gente tenha um mecanismo para ter uma ação penal e para quem faz isso responder penalmente.
Após rejeitar o diplomata Guilherme Patriota para o cargo de embaixador do Brasil na OEA, o plenário aprova, por 52 votos a favor e 27 contra, a indicação de Luiz Edson Fachin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
A repórter Érica Christian acompanhou a votação e tem mais informações. Boa noite, Érica.
Boa noite, Marluce. Luiz Edson Fachin vai substituir o ministro aposentado Joaquim Barbosa, que deixou o Supremo Tribunal Federal há exatos 9 meses. No plenário do Senado, o único a se manifestar publicamente contra a indicação de Fachin foi o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, sob o argumento de que as convicções do magistrado sobre família, religião e relações homoafetivas, por exemplo, se chocavam com os pensamentos dele, parlamentar, embora tenha destacado o preparo acadêmico do indicado pela presidente Dilma Rousseff ao Supremo. Luiz Edson Fachin tem 57 anos, é advogado e doutor em Direito. Foi procurador do Paraná e professor da Universidade Federal do Estado. Na Comissão de Constituição e Justiça, a sabatina do jurista demorou mais de 11 horas. E apesar das resistências da oposição de alguns senadores governistas, Fachin também teve o nome aprovado pelo colegiado por um placar de 20 a 7. O advogado não estava presente à votação aqui no plenário. Preferiu acompanhar a sessão de um hotel aqui em Brasília. A posse do novo ministro do Supremo ainda não tem uma data marcada. Da Rádio Senado ao vivo, Érica Christian.
Jornal do Senado, apresentação Marluce Ribeiro e Jefferson Dalmuro, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.